Prazer muito grande cumprimentar a todos vocês que estão presentes aqui no nosso auditório. E uma alegria igualmente grande cumprimentar a você que nos acompanha via satélite pelo rádio. Nós já vimos aqui no seminário A Esperança é Jesus, o que a Bíblia ensina sobre Deus, o que a Bíblia ensina sobre si mesma, o que a Bíblia ensina sobre a oração e a fé. Ontem vimos o que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus. E fica sempre uma pergunta na mente, na cabeça das pessoas: quando Jesus voltará? E o tema de hoje é sobre os sinais da volta de Jesus. Nós vivemos um momento de grandes calamidades, de grandes problemas. Situações inusitadas acontecem a cada dia que se passa. São crimes hediondos, terrorismo, fome, pestes e tantas coisas. E a grande maioria sempre pergunta: quando é que todas estas coisas vão terminar? Sabem, há pessoas que não creem que Jesus vai voltar. Mas creiam elas ou não, Jesus voltará. Eu acho que as pessoas que estavam naquelas torres gêmeas em Nova York, naquele 11 de setembro, quando aqueles dois aviões foram direcionados para elas, aquelas pessoas não sabiam que aquele era o último dia. Muita gente que está vivendo hoje não tem consciência de que estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Eu tenho certeza que você que está aqui e você que está nos acompanhando tem essa pergunta na sua mente e no seu coração: pastor, quando é que Jesus voltará? Você sabia que não é só você que tem essa preocupação? E que esta não é uma preocupação apenas e tão somente dos nossos dias, que são os dias finais da história do mundo? Lá no passado, os discípulos de Jesus já tinham esta pergunta no coração. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. E como nós já aprendemos, sempre antes de estudar a palavra de Deus, nós fazemos uma oração. E eu convido a todos vocês e a você que nos acompanha para que juntos busquemos ao Senhor nessa hora. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de mais uma vez dedicar uma parte do nosso tempo para o estudo da Tua palavra. Nós temos certeza absoluta em nosso coração da Tua companhia aqui conosco. Também estamos convictos da Tua voz falando aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E temos certeza também, querido Pai, das Tuas bênçãos. Pedimos nesta hora, ao tratarmos de um assunto tão oportuno, tão importante, que o Espírito Santo, que inspirou a escrituração do livro, neste momento ilumine a mente de cada um de nós, para que compreendamos o momento em que estamos vivendo e nos preparemos devidamente, porque muito em breve Jesus voltará. Nós pedimos isto agradecidos em nome de Cristo, amém. Mateus capítulo 24, verso 3. Jesus estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, estava assentado, e os discípulos, ao chegarem mais próximo, fizeram a seguinte pergunta: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Em outras palavras, Jesus, quando é? Qual será o dia da tua vinda? Virando apenas uma página do livro sagrado, no verso 36 do mesmo capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus deu uma resposta curta, e ele disse assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como homem, evidentemente, Porque Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo quando se tornou homem. Mas esta foi a resposta do Jesus homem. Porque como Deus, Jesus sabe todas as coisas. Assim como Deus o Pai sabe todas as coisas, assim como Deus o Espírito Santo sabe todas as coisas. Mas como ser humano, Jesus foi muito claro ao dizer aos discípulos: ninguém sabe, só o Pai. E você sabe? Olha, mesmo não sabendo, e eu queria falar isso assim bem pertinho de você, porque é uma coisa que quero dizer bem ao seu coração. Eu quero me aproximar de você. Mesmo você não sabendo o dia, mesmo você não sabendo a hora, porque pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser de madrugada, mesmo você não sabendo nada, você pode ter a presença de Deus dentro de você. E tendo a presença de Deus dentro de você, o dia não importa muito. Aliás, não importa nada o dia. O que importa é o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. Porque se você não tiver relacionamento, não tiver comunhão, de que adianta Jesus voltar agora ou daqui a 10 anos? Não faz diferença nenhuma. Mas se você vive um relacionamento perene, constante, perfeito com Deus, se Ele voltar hoje de noite, você está salvo. Mas se Ele voltar daqui a 10 anos, e se você mantiver esse relacionamento constante com Ele, você estará salvo também. Agora, dê uma olhada para o mundo. Dê uma olhada para as coisas desta vida aqui. O nosso mundo é um mundo cheio de confusões. Veja o que diz o apóstolo Paulo sobre os nossos dias. Veja o que diz Paulo quando ele fala do dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão não avisa quando vem. Ele apenas vem. Ele chega e leva as coisas embora. E às vezes até leva a vida da pessoa embora. O ladrão não manda recado, não manda e-mail. Ele não manda telegrama, não manda carta, não manda aviso. Ele chega. Agora, embora o dia do Senhor, dito pela palavra de Deus, virá como ladrão, Deus mandou aviso, dizendo como seria o mundo por ocasião da sua vinda. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quando disserem paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Vocês já viram como é que todo mundo está falando de paz hoje? São tantas reuniões, são tantas conferências, e todo mundo está buscando a paz. Claro que muitas vezes a paz é buscada de um jeito errado. Uma vez foi feita uma pesquisa através de uma revista americana, e a melhor frase sobre paz ganharia um prêmio de $100,000. Sabem quem ganhou? Quem escreveu a seguinte palavra, a seguinte frase: experimente Jesus. Porque Jesus é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. Não adianta criar armamentos e constituições para buscar a paz. A paz só advém quando esta pessoa chamada Jesus habita no coração dos homens. Foi isso que os anjos cantaram quando Jesus nasceu: paz na terra aos homens de boa vontade. E quando disserem paz, paz, segurança, segurança, sobrevirá a repentina destruição. E o apóstolo Paulo, ele ainda faz uma outra consideração, e ele usa uma mulher grávida. E ele diz: assim como aquela que está para dar à luz, vem a dor de parto. E as mulheres sabem muito bem o que eu estou falando, e alguns homens que têm a oportunidade de acompanhar a esposa durante a gravidez e depois por ocasião do parto, também entendem muito bem o que eu estou dizendo. Quando a mulher está para dar à luz, as contrações, elas vão se tornando mais fortes e mais constantes. Todos os acontecimentos que foram preditos na palavra de Deus, que teriam lugar antes da volta de Jesus, com exceção de apenas um, e eu vou citá-lo daqui a pouco, todos eles já se cumpriram. Não tem mais nenhum para se cumprir, exceto este um que quero citar daqui a pouquinho. Deus tem um plano de nos salvar e de nos levar para a eternidade. Jesus então tentou responder aquela pergunta dos discípulos, falando de alguns sinais. Vamos dar uma olhadinha rápida no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, algumas coisas que Jesus falou para os discípulos. Evidente que ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Mas ele falou de algumas coisas que teriam lugar: guerras, nação contra nação, reino contra reino, tribulações e ódio, escândalos, falsos profetas, multiplicação da iniquidade e uma série de outros acontecimentos mais. Agora, quando a Bíblia diz de guerra, você pode dizer assim, e permita-me não ser irônico, mas claro e simples, você pode dizer assim: pastor, guerra, sempre houve guerra nesse planeta, desde o dia que aqueles dois filhos de Adão se enfrentaram, e essa é uma grande verdade, só que as guerras nunca foram tão frequentes, tão poderosas e tão avassaladoras, é diferente. Mas Jesus falou de outras coisas mais, ele falou de outros problemas. Você já viu como é que o nosso mundo está cheio de ódio hoje? Um indivíduo sai por aí por causa de 30 reais, ele mata o motoqueiro, 30 reais. Será que a vida do homem não vale muito mais do que 30 reais? O outro trai, mente, como se os seres humanos não tivessem valor nenhum. Nós vivemos um estádio de ódio, de ira, e nós, os filhos de Deus, os cristãos, nós temos que tomar muito cuidado para que este estado de coisas não tome conta da nossa vida, porque nós estamos vivendo num mundo de ódio. Este é o mundo no qual nós vivemos, mas não é o mundo que Deus sonha para cada um de nós. A Bíblia diz mais, no livro de Tiago, a Bíblia fala das lutas entre as classes. Vocês já viram como é que acontece isso? Os mais fortes sobrepujam os mais frágeis. Os poderosos passam por cima dos fracos. Esse é o mundo, mas não sonhado por Deus. E Jesus falou de todas essas coisas, que essas coisas todas teriam lugar um pouquinho antes da sua vinda. Se nós olhássemos o que diz Paulo a Timóteo, seu filho na fé, na sua segunda carta, no capítulo 3, nós iríamos descobrir que o mundo está cheio de egoísmo, o mundo está cheio de avareza, está cheio de arrogância, de desobediência, de crueldade e de muitas outras desgraças mais. Aliás, os telejornais, os jornais, eles sobrevivem contando as desgraças do mundo. É muito difícil você ver no jornal uma notícia positiva. É muito difícil dar-se ênfase àquilo que é bom, àquilo que é positivo. Mas acontece uma tragédia, uma desgraça, e a mídia do mundo inteiro cai matando em cima. Porque isso alimenta as pessoas, porque as pessoas estão com o coração cheio de maldade, de ódio, de avareza, de crueldade. Mas Jesus, através do seu servo Daniel, ele falou de um outro sinal. Daniel estava escrevendo o livro, ele queria entender o livro, mas aí o anjo disse: Daniel, é melhor você fechar o livro, porque esse livro não é para ser entendido agora, ele será entendido no tempo do fim. E no tempo do fim a ciência se multiplicará, o saber se multiplicará. E nós podemos interpretar este verso de Daniel 12:4 de muitas maneiras. Podemos entender que é o conhecimento do livro de Deus. E talvez esta seja a primeira e a principal, a mais importante das aplicações. Mas nós podemos entender também de maneira secundária que o conhecimento humano, a ciência humana, o saber humano se multiplicaria. Por exemplo, não sei quantos de vocês sabem o tamanho de um chip de computador. Se colocado assim na ponta de um dedo, ele é mais ou menos daqui para lá, pequenininho assim. Dá uma olhada na tela e você vai ver o tamanho de um chip de computador. A ciência se multiplicando. Milhões de informações cabem aí dentro. Dentro de algo que é menor do que a ponta de um dedo, do dedo indicador. A ciência está se multiplicando. E eu queria dizer a você e a vocês que Deus quer usar toda essa multiplicação, toda essa tecnologia, para levar o Evangelho eterno a todas as pessoas. Amém? Neste exato momento, a TV Adsat, muito bem dirigida por meu amigo, pastor Williams Costa Júnior, está levando essa mensagem para as três Américas, amém? A internet, através da Globo.com, está levando essa mensagem para o mundo inteiro. E eu soube que nesta semana, somente a Globo.com mandou mais de 11 milhões de e-mails, fazendo propaganda desse evento aqui. Num instante, o Evangelho será pregado em todo o mundo. E a Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, Jesus voltará. Mas Jesus, em Mateus 24, ele falou de outros sinais. Ele falou de sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinais nos astros. 24, 29 de Mateus. E estes sinais que Jesus mencionou, todos eles já se cumpriram. 19 de maio de 1780, o dia escuro, e na noite daquele mesmo dia, a lua não deu a sua claridade, não deu as caras. Que coisa impressionante como é a palavra de Deus. 13 de novembro de 1833, a grande queda das estrelas. Mas tem mais. A Bíblia diz em Lucas que na terra, Lucas capítulo 21, versos 25 e 26, na terra as nações estariam angustiadas, e os homens desmaiariam de terror. Sabem o que significa angústia das nações? Se fosse esse termo traduzido ao pé da letra, ele corresponderia ao seguinte termo, a seguinte expressão: beco sem saída. Sabe o que é isso? É quando você está pilotando o seu carro e você chega num lugar e tem uma placa lá, rua sem saída, e você entra, não tem saída, tem que voltar. Só que esse beco sem saída da Bíblia, a angústia das nações, não tem como voltar, é um beco que não dá para voltar e não tem saída, não tem jeito. Olha, vocês que são jovens, que viveram apenas 15 anos, 20 anos, vocês mesmos já viram quantas vezes os líderes das nações lutaram e fizeram leis, e brigaram e tentaram melhorar o planeta, é verdade ou não é? E os que temos já 40, já vimos muito mais, e os que têm 60 viram mais ainda. A verdade é que ninguém consegue dar jeito nesse planeta aqui. Esse planeta está acabado, porque nós, os seres humanos, estamos acabando com ele. Nós estamos destruindo, porque o amor foi embora. E nós só temos ódio e maldade no coração. É tempo de nós deixarmos Jesus tomar conta da nossa vida. É tempo de deixar Deus viver dentro de nós. E somente quando Deus tomar conta da nossa vida, somente quando Jesus viver em nosso coração, nós vamos entender que temos que amar aos irmãos, e que esse mundo aqui, ele não é feito de inimigos, de adversários. No fundo, no fundo, somos todos membros de uma só família, todos somos membros de uma família só, nós não somos diferentes. Nós temos diferenças de cor, de raça, de inteligência, de dinheiro, social, beleza e tantas outras coisas. Mas se nós fôssemos correndo lá para trás, nós iríamos descobrir que Adão foi o nosso primeiro pai. Nós somos irmãos. E como irmãos, nós temos que nos unir, unir para que possamos juntos terminar a tarefa da pregação e Jesus possa voltar. Bem, pastor, você disse que todos os sinais já se cumpriram e que só tem um que ainda não se cumpriu. E eu já acabei falando mais ou menos qual é o sinal que ainda não se cumpriu. Ele está em Mateus 24:14. É onde o Senhor Jesus diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Se você souber de algum outro sinal que Jesus falou e que ainda não se cumpriu, fale comigo depois. mas das guerras, da fome, dos terremotos, das pestes, dos sinais nos astros, dos sinais no coração do homem. A luta para poder resolver o problema social, a luta para poder resolver o problema das enfermidades, da saúde. Todas essas coisas já se cumpriram. E num dos nossos dias, e gravem isso, Sasha, vem aqui um pouquinho. Gravem isso no coração. Não vai longe o dia, e acho que não será muito mais distante do que a noite de hoje, bem próximo da noite de hoje, em algum momento, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Deus tem o poder de usar todos os satélites disponíveis. Deus tem o poder de tocar os corações das pessoas que comandam o mundo, para que permitam que o Evangelho seja pregado. E quando o Evangelho for pregado, e quando a última pessoa for alcançada, Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Amém? Vamos dizer amém com alegria e força, amém?
Amém.
E se Jesus vier, como é que está a sua vida? O que é que eu devo fazer? Depois de descobrir que todos os sinais já se cumpriram, e que muito em breve o último deles se cumprirá, e que muito em breve Jesus virá, o que é que eu devo fazer? Bem, todas as noites, depois de fazer essa pergunta, nós apresentamos 3 ou 4 sugestões. O que é que eu devo fazer? Dê uma olhadinha na sua tela. Primeira coisa que eu tenho que fazer: eu tenho que estar atento aos sinais. Olhe para os sinais. Todos eles se cumpriram, e a pregação do Evangelho está se cumprindo. Esteja atento aos sinais. Segundo, viva uma vida de oração. Esteja pronto, vigiando, apercebido, orando, porque muito em breve Jesus virá. E terceiro, persevere até o fim. Talvez você olhe para trás e diga assim: olha, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, esperou a volta de Jesus e pregou a volta de Jesus 50 anos, e ele morreu e Jesus não veio. Não veio ainda, mas virá. Tantos pastores já pregaram e já descansaram, e Jesus não veio. Não veio ainda, mas virá. E não tardará. Ele mesmo disse: eis que venho sem demora. E eu queria terminar com Lucas 21, 28. Porque aqui em Lucas 21, 28, a palavra de Deus me diz que eu tenho que ficar feliz quando eu vejo todas essas coisas acontecendo. A palavra de Deus não me diz para ficar triste. A palavra de Deus me diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Sabe, pode ser que você esteja cansado de esperar, mas eu queria convidar você para perseverar. Não se canse. Esses dias atrás ouvi alguém falando sobre um atleta que ganhou várias medalhas. É um corredor que corre a extensão de 200 metros. E ele disse simplesmente o seguinte: nos primeiros 160, 180 metros, eu dou tudo de mim. Vejam, nos primeiros, vamos pensar em 150 e deixar 50 para depois. Nos primeiros 150 metros, eu dou tudo de mim. E nos últimos 50 metros, eu dou um pouquinho mais. É medalha de ouro. Se você já deu tudo de si, nos últimos 50 metros, dê um pouquinho mais. Se você esperou até agora, perseverou até agora, você tem que se encher de ânimo e esperar um pouquinho mais. Perseverar um pouquinho mais. Porque só recebe a medalha de ouro aquele que dá um pouquinho mais de si. Como está você? Como está o seu coração? Um dia desses eu conversava com uma pessoa que por muitos anos é um homem, por muitos anos foi membro da igreja, mas cansado de esperar, começou a retroceder. Há muitos que retrocedem, que voltam atrás. E eu fiz um apelo pessoal para aquele homem. Eu disse: estamos tão pertinho da volta de Jesus, não é agora o tempo de voltar atrás. Agora é o tempo de levantar a cabeça, como disse o Senhor Jesus. A nossa redenção está agora muito mais perto, muito mais próximo. E eu estou feliz porque ele voltou para a igreja. Ele voltou para os braços de Jesus, ele quer ajudar a terminar a pregação e ele quer recuperar o tempo que ele ficou fora. E ele trabalha dia e noite, visitando, estudando com as pessoas, levando as pessoas para a igreja. Eu queria convidar você, primeiro, para perseverar até o fim. Se você está um pouco desanimado, esta não é a melhor hora para se desanimar. Se houve uma hora para se desanimar, que eu acho que nunca houve, mas se houve, essa hora já foi. Agora não é mais tempo. Em algum momento dos nossos dias, a trombeta de Deus vai tocar e Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Eu creio nisso. E eu, pela graça de Deus, quero ver Jesus voltando. Eu quero olhar para Jesus. E eu quero vê-lo em glória. E eu quero receber dele aquelas palavras: bem está, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Hoje eu queria fazer um chamado. Um chamado simples, mas muito especial. Talvez eu tenha aqui neste auditório, ou nos auditórios que estão nos acompanhando aí onde você está, pessoas que gostariam de tomar uma decisão hoje. Ao descobrirem que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo, ao descobrirem que muito em breve a noite de agonia do planeta Terra vai acabar e o sol da justiça vai nascer, trazendo salvação debaixo de suas asas, eu queria fazer um convite para aqueles que desejam piamente, com todo o coração, estar de pé no dia da volta de Jesus. Eu não sei se tenho aqui no auditório uma pessoa, duas, três, quatro ou cinco, mas eu queria perguntar: quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar? E ao se levantar estaria dizendo: Jesus, eu quero estar de pé. Quando eu vou convidar vocês para virem aqui, venham aqui à frente, pertinho de mim, podem vir. E os que estão nos auditórios, que estão tomando agora essa decisão de estarem de pé quando Jesus aparecer, eu quero convidar para que venham à frente, venham para perto da tela, porque vou chamar agora o quarteto Arautos do Rei, e quando eles terminarem de cantar, nós vamos orar, e nós vamos pedir que Deus cele o desejo de vocês. Um dia que não está muito longe do dia de hoje, filha, Jesus com a sua própria mão vai enxugar as suas lágrimas. Um dia que não está muito longe da noite de hoje, Jesus vai aparecer, filho, e vai consolar você. Se mais alguém quiser se levantar e vir, pode se levantar, vem aqui. Talvez você seja um membro da igreja, mas daqueles membros que, se Jesus aparecesse, ficariam envergonhados. Eu não sei o que está dentro do seu coração, eu sei mais ou menos o que está dentro do meu, mas se você sente desejo de se levantar e vir aqui, pode se levantar, venha tranquilamente, faça uma renovação hoje, porque hoje o Senhor Jesus quer colocar um pedacinho do céu dentro de você. O Senhor Jesus quer que você já viva aqui nessa vida um pedacinho da eternidade. E enquanto o quarteto estiver cantando esta linda música, se você quiser se levantar e vir, você é bem-vindo. Bem-vindo aos braços do Senhor Jesus. Você que nos acompanha no auditório ou em casa, ou no escritório, tome uma decisão agora, porque muito em breve Jesus voltará.
Joelho para céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali.
Enquanto estamos aqui neste mundo, nós enfrentamos as lutas e as provações. Este é um mundo de dificuldades, de dores, de lamentos. Mas a presença de Jesus na nossa vida nos faz enfrentar todas estas coisas com tranquilidade. E eu louvo a Deus porque vocês vieram aqui à frente, porque vocês se levantaram, porque você, aí no auditório também, veio à frente e se levantou. Aqui do fundo do meu coração, eu estou orando para que Deus coroe de êxito e bênçãos a sua decisão. Incline a sua cabeça. Querido Pai, obrigado porque todos os sinais indicam que muito em breve Jesus voltará. Queremos seguir o conselho da tua palavra, nos alegrar e olhar para cima com a certeza de que a nossa redenção se aproxima. Sê servido, bom Pai, em abençoar todos estes filhos e filhas, os que estão aqui, os que estão nos auditórios, os que estão ouvindo pelo rádio, que estão acompanhando pela internet, todos indistintamente. E que no grande dia da volta de Cristo, que se aproxima com muita rapidez, todos nós tenhamos alegria de olhar para cima e dizer: esse é o Deus que nós esperávamos. E que naquele dia glorioso, esplendoroso, Jesus nos receba em seus braços de amor e nos leve para a eternidade. Cuida de nós nestes últimos dias da história deste mundo. Que nenhum de nós perca a fé, mas que todos perseveremos até encontrar Jesus. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém.